Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Notícias em Foco. Bom dia.
Bom dia.
Eu sou Irene Nisquê.
Eu sou Lucas Abreu.
São 8 horas e 37 minutos no Rio de Janeiro e o Notícias em Foco começa agora.
No programa de hoje preparamos algumas dicas culturais para você começar bem o seu fim de semana. Vamos lá?
Cultura.
Nesse domingo, a Casa de Espanha celebra a União dos Povos e a Cultura Hispânica. Quem traz mais informações é Caroline Coelho.
Uma festa pela União dos Povos acontece neste domingo, dia 16 de outubro, na Casa de Espanha, no Maitá. A celebração da Hispanidad traz os visitantes uma viagem cultural por 10 países, através de comidas típicas, artesanato, espetáculos de música e dança dos países hispânicos. Haverá a participação de refugiados sírios como convidados especiais desta edição. Além das comidas e dos shows, a área Espanha terá apresentações sobre o Caminho de Santiago. E ainda, o Hospital Espanhol do Rio de Janeiro oferecerá gratuitamente atendimento básico de saúde, como medição de pressão arterial, fator RH e outros diagnósticos úteis. A comemoração acontece na Rua Maria Eugênia, número 300, de 1 hora da tarde até 7 horas da noite, e entrada de R$20. Carolina Coelho para Notícias em Foco.
Obrigado, Carolina. Bem, aproveitar o fim de semana e vou lá comer tapas, né? É bom que já tem atendimento médico ali, eu já fico preparado para sair bem.
A gente vai ter agora mais informações sobre uma programação especial para as crianças nesse fim de semana. A Ana Osório vai falar um pouquinho para a gente desse tempo separado para os pequenos.
Na verdade, eu estou trazendo hoje, Irene, uma dica para os pais que ainda não conseguiram comemorar o Dia das Crianças com os pequenos. Mas calma que ainda dá tempo. A sugestão é dar uma passada na Praça Professor José Bernardino, mais conhecida como Praça do Pomar, na Barra da Tijuca, para curtir a programação que acontece nesse sábado, dia 15 de outubro. O evento começa às 9 da manhã e vai até 2 da tarde. A atração principal é o Sebinho, um sebo voltado para o troca-troca de livros infantis. As crianças podem curtir os livros e já fazer um test drive ali mesmo, em um espaço com tendas e cadeiras para acolher os pequenos leitores. O Sebinho permanece durante todo o evento, enquanto acontecem outras atividades recreativas, como oficina de brinquedo de sucata, oficina de massinha e, é claro, muita contação de história. A partir das 10h30, vai ter oficina de horta caseira, musicalização e um pouco de teatro e circo. Para participar do evento, é só levar livro infantil em bom estado para poder entrar no Troca-Troca. Irene.
Muito obrigada, Ana. A literatura é sempre um bom estímulo para as crianças, né, Lucas?
A literatura a gente tem que ensinar desde criança. A criança tem que ter o hábito de ler desde menino. Aproveitar o mês da criança, e livro é sempre o melhor brinquedo, né?
Pois é, e já que a gente já está falando de literatura, agora o programa é para os adultos. Alba Santana tem algumas notícias para a gente.
Bom dia, gente. Bob Dylan, cantor e compositor norte-americano de clássicos como Blowing in the Wind e Like a Rolling Stone, é o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2016. A notícia foi recebida com surpresa. No ambiente geralmente formal, ouviram-se gritos e aplausos na sala onde a porta-voz da Academia Sueca, Sara Dainus, fez nesta quinta-feira o anúncio. Dylan é o primeiro compositor de canções a ganhar o Prêmio Máximo da Literatura, mas além de ser músico, Dylan também tem 30 livros publicados. É autor, entre eles, do livro Tarântula, uma coletânea de poesias que foi publicada no Brasil em 1986 pela Editoria Brasileira. Também já lançou sua autobiografia, Crônicas Vol. 1, que chegou no Brasil em 2005. Dylan, que completou 75 anos em maio, é o primeiro norte-americano a ganhar o Prêmio Nobel desde 1993, quando Toni Morrison levou o título. Alba Santana para Notícias em Foco.
E aí, gostou do Bob Dylan ganhar o Prêmio Nobel da Literatura?
Olha, Lucas, eu não sei não. Eu acho que tinham pessoas que mereciam mais esse ano.
Quem merecia mais que o Bob Dylan? O Bob Dylan está aí há 50 anos revolucionando a música, revolucionando a poesia. Vamos parar para pensar quem foi o último poeta que ganhou o Nobel. Será que ele fazia poesia tão boa quanto o Bob Dylan?
Bom, não sei, mas eu acho que isso é um papo para a gente conversar mais tarde, né?
Tá, mas a gente vai continuar falando de música e quem gosta de boa música vai poder ouvir a Nadine dando umas sugestões para a gente. Bom dia, Nadine.
Bom dia, Lucas. Você acredita que a programação do final de semana já começa hoje, 1 da tarde?
O fim de semana começa cada vez mais cedo, né?
Exatamente. É o Festival de Música Eletrônica Ultra Brasil começa hoje, às 13 horas, na Marquês de Sapucaí. Quem quiser participar da atração deve preparar o bolso. Os ingressos variam de R$ 522 a R$ 1.884. O evento continua amanhã no Sambódromo e terá diversas atrações, como do techno Tale of Use e DJ Snake. Mudando a frequência, o sábado está sintonizado para os amantes do rock. O festival Rockalize-se será o palco para 5 bandas na Praça 15, em Marechal Hermes, a partir das 16 horas. A classificação é livre e gratuita. À noite, você também poderá conferir o show do Skank, às 22 horas, no Vivo Rio. Será o primeiro show da turnê comemorativa de 20 anos do álbum Sampa Poconé. No repertório, o grupo incluiu as músicas do disco, entre elas Tão Seu, Zé Trindade, Garota Nacional e É Uma Partida de Futebol. A celebração inclui o lançamento de um álbum triplo em novembro. Os ingressos variam de R$ 80 a R$ 260. A classificação é de 18 anos.
Esse disco do Skank, ele tocou incansavelmente. Eu já não estou acreditando que ele está fazendo 20 anos já. Parece que foi ontem.
Eu estava pequenininha quando o disco foi lançado, mas ele fez parte da minha vida.
Mas eu lembro bem de quando ele foi lançado. Garota Nacional tocava em qualquer esquina da cidade, qualquer esquina do Brasil.
Verdade. E daqui a pouquinho a gente vai relembrar um desses grandes sucessos. E para os amantes do pagode, Dilsinho e Ferrugem tocam no Tradição no domingo, às 23 horas. Mas pode ficar tranquilo que na segunda é feriado do Dia do Comércio e muita gente vai poder dormir até mais tarde. Os valores vão de 10 a 30 reais. Nadine Ximenes para o Notícias em Foco.
Vamos chamar um intervalo, então?
Como ninguém, oh, get it on, down, down, get it on.
Estamos de volta e a gente ouviu Skank, Garota Nacional. Como não voltar numa vibração dessa música? Eu falei, tocou até dizer chega e todo mundo sabe a letra.
E já que a gente ainda está falando de rock, o mês de outubro vai ser marcado por um grande, grande evento na cidade do Rio de Janeiro. E quem conta mais pra gente é a Ana Caroline.
Oi, gente. Então, já que a gente está nessa onda de música, no Teatro Municipal Carlos Werneck vai acontecer um grande evento no próximo final de semana. Em outubro, já começou o projeto Tardes de Rock no Werneck, localizado no Aterro do Flamengo, que foi idealizado pela Secretaria Municipal de Cultura e vai levar shows gratuitos de bandas independentes que vêm se destacando no cenário musical carioca no Parque do Flamengo. O evento deve reunir roqueiros de carteirinha e famílias interessadas em passar o fim de semana em um dos cartões postais da cidade. O programa estreia nesse sábado com o cantor Rodrigo Miguez, que mistura elementos do rock, do MPB, com influências de artistas como Lenine, Cássia Eller, Djavan e Paralamas do Sucesso. No domingo, é a vez dos grupos Purano, quinteto que passeia por rock clássico, grunge, progressivo e metal, e o Onceps, que nasceu em 2008 em um tributo ao Nirvana e agora apresenta seu trabalho autoral. Os shows acontecem sempre às 5 da tarde, com entrada franca, e a programação continua até o fim do mês. Todas as bandas e artistas que se apresentaram no evento fazem parte do coletivo Rock S.A., criado para fortalecer a cena roqueira da cidade. O evento está rolando no Teatro Municipal Carlos Werneck, no Parque do Flamengo.
Bom, rock alternativo. Mas fica aí, Carol, fica aí, vamos falar de cinema, porque é de cinema que eu gosto de falar
com
você.
É, porque nem só de música vive essa cidade,
pois
né,
é,
gente? Tá
aproveitar.
Rolando o Festival do Rio aí.
É, ontem eu estive no festival, fui assistir um filme, uma produção paraense, um filme para ter o que dizer, um filme interessante de uma diretora paraense, uma produção de Pará com Recife, mas o festival está acabando e as estreias da semana estão chegando.
Exatamente, Hollywood está chegando aí com Ron Howard, que volta aos estúdios para dar vida ao suspense do Dan Brown mais uma vez. Após o fracasso de Anjos e Demônios...
Justificado, né?
Inferno vem chegando às telas com a pretensão de competir de igual para igual com esses super-heróis do momento. O longa se passa em uma visita do professor Robert Langdon, vivido pelo clássico Tom Hanks, à Itália, onde se envolve em uma jornada em torno de símbolos e organizações ocultas. Mas dessa vez, ele pretende desvendar os mistérios sobre a Divina Comédia, do Dante Alighieri, enquanto relaciona com o nosso cotidiano. Howard, o diretor do filme, descreveu como um thriller no maior estilo Bourne. Inferno fez sua estreia nessa quinta-feira e já está em cartaz nos principais cinemas do país. Bem, ele tá tentando, né, gente? Parece que ele tá querendo voltar com a ideia que ele tinha no início de ter uma franquia poderosa, né?
O Ron Howard é um sujeito que eu não entendo, porque quando ele finalmente dirigiu um filme espetacular, que foi o Rush, ele volta pra uma franquia que já tava desastrada. Só falta me dizer que o Tom Hanks tá com aquele cabelinho escovinha no filme também, pra terminar.
Eles estão tentando voltar, estão apostando tudo, dizendo que o ritmo do filme é diferente, que eles estão vindo com uma nova proposta, vamos ver. Mas, se essa semana foi a semana dos mistérios na estreia, a próxima tá marcada pelo terror. Dos Perturbadores, O Espelho e O Sono da Morte, exibido ainda esse ano, Mike Flanagan lança o Ouija, A Origem do Mal, que começa com uma farsa para arrancar dinheiro de clientes céticos sobre o sobrenatural e se torna um terrível pesadelo quando Doris, a caçula da família, interpretada pela atriz Annalise Basso, é possuída por espíritos malignos. O filme é novamente inspirado no tabuleiro Ouija, clássico que ele sempre adora usar, inclusive no primeiro filme, e volta aos anos 60, quando uma jovem menina se encontra com forças sobrenaturais através desse tabuleiro que possibilita a comunicação com espíritos. Será que assusta? Será que vai ser um novo Annabelle?
Eu não sei.
Esse buzz todo?
Eu não sei, eu não vejo filme de terror, eu tenho medo, pô.
Sinistro.
Eu me assusto.
Eu não vejo também, não.
Eu não vou sentar pra ver um filme pra ficar me assustando.
Eu fujo atrás dos trailers que aparecem nas publicidades do site.
Pois é, eu também, não quero nem saber. Não venha me assustar, não. A vida já me assusta o suficiente, já.
Vamos ver o que ele causa. Se funciona ou se vai todo mundo morrer pelo caminho.
É, semana que vem a gente conversa se o filme tá bombando ou não, né, Carol?
É isso aí. Ana Caroline para os Notícias em Foco.
Obrigado, Carol.
Agenda Cultural. Programe-se para a arte.
Agora a Maria Clara Tavares e a Maria Carolina vão trazer pra gente a Agenda Cultural. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês?
Bom dia. A dica de hoje é que o Centro Cultural Banco do Brasil vai receber no dia 24 de outubro, às 18h30, a segunda edição do evento Contando Histórias. O livro da vez é Viagem ao Centro da Terra, clássico de Júlio Verne, que foi adaptado por João Paulo Cuenca e vai ser apresentado na forma de leitura dramática. Depois, a escritora e filósofa Márcia Tiburi vai mediar um debate sobre a obra com a participação do público. A entrada é gratuita e as senhas serão distribuídas uma hora antes do evento.
Fala, Lucas. Fala, Irene. Bom dia.
Bom dia, Carol. Tudo bem?
Bom, tudo. Então, agora eu venho com teatro. As Crônicas de Nelson Rodrigues são temas de A Vida Como Ela É. A peça é dirigida pelo Cláudio Randrei, que está em cartaz no Teatro Serrador até o dia 30. A tragicomédia é interpretada pela companhia Os Sem Talentos, que foi criada por Randrei para viabilizar o estudo da obra do dramaturgo brasileiro. Os dias são sexta, sábado e domingo, 7h30 da noite. O ingresso custa R$ 40,00 inteira.
O Teatro Serrador, ele fica ali na Rua Senador Dantas, que está sendo revitalizada aquela região. Eu estive essa semana no Teatro Riachuelo, reformado, está belíssimo. Fui assistir um espetáculo sobre Bossa Nova lá, um musical. Mas a gente saiu de Júlio Verne para Nelson Rodrigues, a gente sai de uma fantasia para uma realidade bastante brasileira.
É, alô, Zona Norte. Vamos aproveitar essas opções de teatro aí.
Mas vamos lá, Maria Clara.
E para quem curte fotografia, a dica é a exposição Modernidades Fotográficas, que vai rolar no Instituto Moreira Salles. É, tem 160 fotos do Brasil que foram tiradas entre os anos 1940 a 1964 por fotógrafos nacionais como José Medeiros e Thomas Farkas. Depois de passar pela Europa, a mostra fica em cartaz até fevereiro de 2017. Os dias de visitação são de terça a domingo e em feriados, das 11 da manhã às 8 horas da noite.
E para quem curte música, temos também opções. Toda quarta-feira, às 6h30 da noite, a Escola de Música da UFRJ realiza concertos abertos ao público. As apresentações fazem parte da série Talentos, que foi criada em 2007 para valorizar a produção artística de alunos, professores e funcionários. A partir de então, o projeto é feito todos os anos, de março a dezembro. O repertório vai desde a música clássica até a música pop. Atenção aí, galera da UFRJ. Bem que tem.
Mas aí a gente tem agora uma agenda para o fim de semana, mas é importante saber como é que vai estar o tempo.
Previsão do tempo.
É, e parece que a previsão não é boa, né? Conta pra gente.
Bom dia, Irene. Bom dia, Lucas. Bom, a previsão é boa para quem gosta de muito calor, porque depois de uma semana com o tempo instável, o final de semana promete ser de muito sol e calor no Rio de Janeiro. No sábado, a temperatura já começa a subir e atinge os 30 graus. Já no domingo, a máxima prevista é de 33 graus, sem qualquer possibilidade de chuva.
Então, se não der para fazer nada do que foi sugerido até agora, vai para a praia, né? Pelo menos isso, vai dar praia no fim de semana.
É, finalmente o carioca vai poder curtir uma praia depois de dias não tão ensolarados assim aqui no Rio de Janeiro. Jéssica Silvano para o Notícias em Foco.
Obrigado, Jéssica. Bom dia. Então, foi isso? Foi o nosso programa?
Sim, o Notícias em Foco vai ficando por aqui. A gente deseja para todo mundo um ótimo dia e um excelente fim de semana.
Bom dia, pessoal. Bom fim de semana para todo mundo. Aquele abraço.
Abraço, Lucas.
Um abraço, Irene. Tchau, tchau.
Notícias em Foco.